As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias alargado das 19 horas, terça-feira. Vamos começar com uma notícia avançada pela ERTE em primeira mão. Fonte oficial da Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 70 anos, tido como responsável pelo atropelamento que resultou na morte de Carlos Constantino, antigo dirigente da Câmara de Tomar, que faleceu na manhã desta terça-feira, quando estava a fazer a sua corrida matinal num percurso diário que realizava entre o Carril, onde residia, e Vila Nova, localidades situadas na União de Freguesias de Serra e Junceira. O embate fatal aconteceu na localidade de Outeiro de Pai Moro, sentido Carril-Serra, por volta das 7 da manhã. O condutor esteve em fuga, mas indícios recolhidos no local permitiram chegar ao possível culpado, que já está então detido e aguarda agora por primeiro interrogatório judicial. O homem pode responder por homicídio por negligência e omissão de auxílio. Um presidente revoltado, Paulo Nunes, responsável máximo pela junta de freguesia de Freixianda, Ribeira do Farro e Formigais, no Conselho de Orém, não poupa nas palavras para dar conta do seu descontentamento face à falta de apoio que a população tem sentido desde o devastador incêndio que deixou um rastro de destruição naquele território em julho último. Em entrevista à ERTE, Paulo Nunes falou de uma situação que envolve pessoas que perderam tudo quanto tinham, acusando o governo de deixar estar estas vítimas ao abandono.
Não tenho conhecimento de nada, nem ninguém me informou de nada. Já tentei saber por várias vias e o que me dizem é que o governo ainda não decretou nada para esta zona. É a única informação que eu tenho até ao momento. Fala-se muito quando é no dia dos incêndios, por parte de quem nos governa, e dois ou três dias depois já se esqueceram de tudo. Deixam as pessoas ao abandono. É duro dizer isto, mas é a realidade pura. Há pessoas aqui na minha União de Freguesias que perderam tudo, os haveres de uma vida. E agora ninguém liga nenhuma. Pelo menos até ao momento, e dificilmente, penso eu. Mas até ao momento, como vê, eu não estou contra a Serra da Estrela ser considerada zona de calamidade, acho que deve ser, mas também não pode ser só a Serra da Estrela. Nós aqui não estamos nada melhores, ou se calhar até numa pior situação, e aqui ninguém nos liga nenhuma. Mas lá, como sabemos, os municípios são todos do Partido Socialista, são de acordo com quem nos governa, e nós sabemos as pessoas que lá temos, infelizmente. Quem nos governa nem merece que a gente perca muito tempo com essa gente.
Dentro daquilo que pouco pode fazer, a Junta de Freguesia tem então procurado atender às necessidades dessas pessoas, digo eu.
Posso-lhe dizer que tenho andado aí com o pessoal da Junta e com a máquina e com carrinhas da Junta a retirar as compras de barracões que arderam para ajudar, de certo modo, as pessoas naquilo que a Junta também pode. E também tenho estado em contacto permanente com o município para tentar saber se há alguma coisa, mas o município também está com grandes dificuldades em conseguir que esta zona seja decretada zona de calamidade pública. O Presidente da Câmara, que neste caso tem sido incansável, mas não tem havido resposta positiva em nada.
Paulo Nunes quer então o idêntico tratamento ao que já foi anunciado para a Serra da Estrela, para onde foi declarado o estado de calamidade, focando-se ainda em recentes intervenções de membros do governo e ainda do Presidente da República.
Veja as pessoas, falta de incompetência que temos neste governo. Quando a Secretária de Estado vem dizer, muita gente ouviu, que ainda estamos bem, né? Que ainda falta arder 30% daquilo que estava previsto arder. Parece que o governo até tem um mapa desenhado antes dos incêndios que tem que arder esta zona toda. Olha, eu vou-lhe dizer a verdade, eu já acredito em tudo. Depois daquilo que eu vi, eu já acredito em tudo. Agora veja a incompetência desta Secretária de Estado, do Ministro da Administração Interna, do próprio Primeiro-Ministro e começando o Presidente da República. Para mim, é um dos grandes culpados destas situações. Essa gente toda. Acho que nós nunca tivemos tão mal servidos de gente tão inculta, tão incompetente, com falta de bom senso no Governo e na Presidência da República, como temos neste momento. A verdade é esta.
Paulo Nunes, presidente da Junta de Freguesia de Freixianda, Ribeira do Farro e Formigais do Conselho de Orém, aqui a lamentar a falta de apoio a quem perdeu tudo nos incêndios de julho último na Freixianda, precisamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana de Torres Novas deteve dois homens de 22 e 27 anos e ainda uma mulher de 20 por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida. No decorrer de uma operação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram um veículo suspeito, tendo os seus ocupantes demonstrado um comportamento nervoso. No decurso das diligências policiais, foi efetuada uma busca ao veículo e uma revista de segurança ao grupo, resultando na apreensão de 38 doses de AX e duas facas. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio R, informação.
A Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar já concluiu a reparação da fonte de Val Florido, que recentemente tinha ficado destruída, em parte devido ao despiste de um automóvel que ali embateu. Apesar dos esforços das autoridades, até hoje não se apuraram responsabilidades efetivas, pelo que foi mesmo a Junta que arcou com as despesas desta reparação, na ordem de 1,5 milhão de euros. António Vicente, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, em declarações à ERT, assinalou esta recuperação, não deixando de lamentar que tenha sido o erário público a suportar a obra, ao mesmo tempo que denunciou novos atos de vandalismo na Fonte da Bica, também em São Pedro.
É verdade, tal como refere, a fonte portanto, foi alvo do acidente, que está à vista como ficou, parte dela destruída, e nós portanto, recuperámos, tivemos que recuperar, né, porque ainda hoje muita gente vai buscar água e aquilo não tinha condições, estava sujeito inclusive a cair, portanto recuperámos. E para além disso, aproveitámos e embelezámos um pouco, colocámos um novo telhado, enfim, fizemos algumas melhorias para se tornar um pouco mais apresentável.
Senhor Presidente, esta ainda foi uma intervenção dispendiosa?
Sim, nós andamos à volta dos 1.200, 1.300 euros. Portanto, ainda foi para o dinheiro do erário público, né, que vai ser gasto, evitadamente, porque, como sabemos, há seguradoras que abrangem este tipo de acidente e poderia ter sido denunciado, poderia ter sido resolvido de outra forma e evitávamos estar a gastar do pouco que temos, gastar este dinheiro. Né?
Nunca tiveram nenhum contacto de alguém que se responsabilizasse por este acidente, acreditando que tenha mesmo sido um acidente, nunca tiveram sequer uma pista daquilo que poderá ali ter acontecido?
Não, nós procuramos saber, inclusive contactámos com a polícia também lá esteve, mas não conseguimos saber, embora quem teve aquele embate não deveria, quer a viatura, quer a própria pessoa, não devia ter ficado bem. Só que, portanto, nada, quando acontece algo de mal, nunca sabe quem foi, ninguém sabe, ninguém viu, é sempre complicado. Portanto, até nós estamos aqui para servir o povo da freguesia e para ter as coisas portanto, arranjadas. Só lamentamos é que nem todos pensem da mesma forma. Há que destruir e há que danificar e há que... Portanto, não existe o sentido da responsabilidade e ver pá, porque o que está bem feito é para deixar ficar e não danificar. Mas, infelizmente, assim é. Está a acontecer o mesmo, por exemplo, com a fonte da fonte da Bica. Hoje voltámos a colocar lá mais umas torneiras. Agora foram lá, não as levaram porque não tem grande, não é de grande valor, mas partiram as torneiras, deixaram a água a correr para a pia. Portanto, só estas situações, pá, é o que temos, infelizmente.
António Vicente, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, a freguesia do Conselho de Tomar, aqui então, a congratular-se com este arranjo da fonte de Valflorido. A Polícia de Segurança Pública, através do Comando de Santarém, confirmou que 98 automobilistas foram apanhados em excesso de velocidade no conjunto de operações que decorreram na última semana na área distrital. No âmbito desse esclarecimento, registro para a fiscalização de 349 viaturas, assim como para o controle de velocidade, com recurso para radar, de 4.044 veículos, com registro para a detecção de 130 infrações. Para além das já citadas contra-ordenações, nota ainda para 9, por falta de inspeção periódica obrigatória, 3 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 1 por falta de seguro de responsabilidade civil.
Rádio R, a primeira a informar.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, não esconde a sua apreensão e tristeza quando se depara com o atual estado da Albufeira, recordando outros tempos recentes em que o espelho de água estava efetivamente com outro potencial. O turismo, que lá está, é das primeiras atividades a sofrer na pele com a seca existente em Portugal, Médio Tejo incluído. Bruno Gomes lamenta que haja cada vez mais dificuldade em reter água.
Sinto alguma apreensão, alguma tristeza, porque temos efetivamente muito menos água na Albufeira. A água é um bem de extrema importância e cada vez ela tem, essa importância tem aumentado, não é? Cada vez temos mais dificuldade em conseguir reter a água. E depois também, e nunca esquecendo, as nossas gentes têm um impacto também grande no que toca ao turismo. São tudo razões que nos deixam muito apreensivos e que eu quero muito que possamos, na medida do possível, num espaço temporal que queremos todos que seja curto, que possamos voltar a reaver aquele plano de água que todos muito gostamos e damos valor.
Bruno Gomes recordou que nesta altura o acesso ao Zêzere já é mais difícil, com transtornos para as empresas de transportes turísticos e ainda para os próprios banhistas, face à necessária gestão das margens.
O acesso ao rio tem sido muito mais difícil. Isso causa constrangimentos a todas as empresas que trabalham, por exemplo, no transporte de turistas. Aos banhistas também, até porque nós temos algumas limitações no que toca à gestão das margens, não podemos fazer aquilo que realmente queríamos, que era dar as melhores condições, mas tudo temos feito para amenizar essas dificuldades. São dificuldades que trazem constrangimentos, mas temos que lidar com elas e temos também que perceber, espero eu, que seja algo limitado a este ano, não é? E que para o ano possamos ter mais água, mais chuva, por forma que na próxima época do Balneário tenhamos o nosso rio com as condições que todos queremos e que possamos também, dessa maneira, fazer com que as nossas empresas, o nosso turismo, volte a ser aquilo que tem sido os outros anos.
A Tejo Ambiente, referiu Bruno Gomes, assume neste particular um papel essencial na gestão da água e tem pela frente a missão de inverter os atuais números de perdas que ainda são uma realidade. Quanto à Câmara de Ferreira do Zêzere, o autarca deu-nos conta de um conjunto de medidas a colocar em prática, desde logo o controle dos contadores em infraestruturas diversas, como escolas e piscinas, assim como uma gestão mais rigorosa na rega dos jardins municipais. Os ferreirenses, recordou Bruno Gomes, têm um papel muito importante nesta missão ambiental.
Estamos agora a fazer um controle e uma aflição rígida de tudo o que são contadores de água nas nossas infraestruturas, desde as escolas, a piscina, o espaço dos serviços, para podermos com maior exatidão perceber quais é que são os consumos e com isso continuarmos a adotar políticas para diminuir esse consumo, para poupar água. Aqui na década de 80 também tínhamos um conjunto de furos artesianos, que agora vamos fazer o registro. Não existem, falam que são cerca de 20, queremos perceber o estado dos mesmos, queremos depois também perceber o que é que é possível fazer com os mesmos, por forma a termos mais um conjunto de pontos de água para qualquer necessidade que advenha desta seca. Relativamente aos jardins, à rega, tem sido já adotado aqui um conjunto de plantações de espécies que implicam menos água, não é? No que toca às regas, e também alguns materiais inertes para com isto não gastarmos tanta água. É um trabalho que tem vindo a ser feito. A rega também tem tido aqui uma gestão assertiva. E depois temos também que dar conta aos nossos municípios que se todos fizermos a nossa parte, podemos poupar muita água. Vamos lançar uma campanha para os municípios e também uma campanha interna para os nossos serviços, para os nossos colaboradores, com um conjunto de imagens, um conjunto de medidas simples, para nos relembrar de que pequenas ações marcam a diferença e podem ter reflexo na poupança de muita água. Então, pronto, estamos aqui, a nossa comunicação, os nossos serviços técnicos de comunicação estão aqui a elaborar uma campanha para que os municípios possam ser relembrados de que pequenas ações têm grandes resultados.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui numa avaliação ao atual estado de seca em Portugal, Médio Tejo incluído, sendo que já estão em curso algumas medidas para mitigar este problema.
Rádio R, informação.
A Guarda Nacional Republicana de Coruche confirmou a detenção de 9 pessoas no decurso de uma operação especial que decorreu nas áreas envolventes onde decorreram as festas em honra de Nossa Senhora do Castelo 2022. A operação contou com 354 militares de várias valências da GNR, nomeadamente meios do dispositivo territorial, intervenção, investigação criminal, policiamento comunitário, proteção do ambiente, trânsito e proteção e socorro. Registro, assim, para 859 veículos fiscalizados, 1.142 ações de controle de velocidade, 267 revistas pessoais e 27 buscas a viaturas, conjunto de iniciativas que resultaram na apreensão de 22 petardos, 23 doses de estupefaciente do tipo AX e cocaína, para além de cannabis. Foram então detidas 9 pessoas, 7 homens e 2 mulheres, com idades compreendidas entre os 16 e os 55 anos, e na elaboração de 54 autos de contraordenação no âmbito rodoviário, dos quais 19 por condução em excesso de velocidade, 13 por condução em excesso de álcool e 7 autos de contraordenação no âmbito de polícia geral, das quais 5 por consumo de droga. O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deixou um apelo aos proprietários de imóveis, em particular aqueles que estão desabitados ou degradados, para que os coloquem à venda, para que estes possam entrar para o mercado, nomeadamente do arrendamento, no âmbito da estratégia local de habitação daquele território do Médio Tejo. Manuel Valamatos deu conta das dificuldades que o município enfrenta pelo facto de, nos próximos 2 anos, ter de concretizar o investimento de 10 milhões de euros disponíveis na referida estratégia.
No âmbito da estratégia local de habitação, está previsto um investimento de cerca de 10 milhões de euros no Conselho de Abrantes, visando a habitação social e visando as rendas a custos controlados, ou aqui como se diz, apoiantes. É uma oportunidade para Abrantes, é uma oportunidade para o país conseguir fazer correções do ponto de vista social e estrutural no âmbito desta estratégia. Todos os imóveis, todas as aquisições do município estão sujeitas a processos de avaliação. Não se relacionam com as avaliações, ou o que quer que seja, das finanças. Estão de acordo com pedidos, ou internamente ou externamente, técnicos, pedidos técnicos de avaliação. E é isso que é o nosso caminho, e continuaremos a trilhar, tendo em conta este trabalho árduo que vamos ter pela frente nos próximos 2-3 anos, para conseguir concretizar estes 10 milhões de euros de investimento no âmbito da estratégia local de habitação. Temos reforçado, inclusive, os nossos gabinetes técnicos para criar equipas multidisciplinares, entre aspas, capazes de olhar para a estratégia local de habitação, desde do ponto de vista do edificado, às famílias fragilizadas. Há aqui um trabalho enorme na construção. A Câmara Municipal apresentou o seu plano de ação, que já há muito tempo foi apresentado aqui, para esta intervenção de um investimento de 10 milhões de euros. Obviamente que não iremos conseguir resolver todos os problemas, quer do ponto de vista estrutural, porque... E já agora aproveito também para dizer, e até lançar um rap, nós precisávamos verdadeiramente muitas casas que estão devolutas, para já que há muitas que aparecem os seus donos, outras que os donos vendam, de facto, preços competitivos, quer para os jovens, quer até para o município ou para outros.
Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, Estratégia Local de Habitação. Fica aqui o apelo a quem tem imóveis degradados ou desabitados.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.